registado na Conservatória do Registro Comercial a renúncia da administradora. E, portanto, naturalmente que esses atos têm que, num cenário destes, teriam que ser retificados. Também temos a questão do que foi transmitido ao público através das comunicações à CMVM. Sobre esse aspecto, nós também não entramos, tendo em conta que foi solicitado à CMVM essa apreciação e, portanto, não entramos, mas com certeza que o próprio órgão, a própria entidade CMVM, chegará a alguma conclusão sobre esse aspecto. Mas, portanto, em resumo, e face àquilo que eu referi, não há o risco de dizer que a senhora ex-administradora Alexandra Reis ainda poderá ser administradora da TAP. Até porque, no limite, isso seria todo impossível, porque não podemos esquecer que, depois de ser administradora da TAP, ela já passou pela nave e já, durante um pouco mais de um mês, exerceu o cargo de secretária de Estado do Tesouro. Portanto, uma reconstituição da situação também não seria possível por esta via. E, portanto, a resposta a essa questão, em concreto, confirmamos que há aqui uma nulidade, há uma violação clara daquilo que é, do que está previsto na lei, no Estatuto de Gestão Pública, que volto a dizer que se aplica integralmente, integralmente não, sabemos, há uma exceção, mas que não abrange esta parte da demissão. O legislador, se quisesse excluir a TAP destas regras, eventualmente poderia tê-lo feito quando aprovou a exceção ao Estatuto de Gestor Público, não incluiu e, portanto, de facto, há aqui, esta empresa tem aqui uma transição de regimes de privado para público, o que, em nosso entender, não exonera quem está à frente da mesma de dominar estes regimes. Não estamos a falar de, como se ouviu na comunicação social, que a senhora francesa é que tinha que conhecer o Estatuto de Gestor Público. A senhora francesa é a CEO de uma empresa pública e nós não estamos a falar de diplomas legais muito específicos do nosso ordenamento jurídico. Estamos a falar dos diplomas que regem a atividade daquela empresa, inclusivamente os próprios estatutos da empresa. Os estatutos da TAP dizem lá claramente, portanto, se alguém estivesse distraído, dizem lá claramente a quem é que compete uma demissão. Dizem lá que compete à Assembleia Geral. Portanto, uma CEO não conhecer os estatutos da empresa que está a gerir, seja ela de que nacionalidade for, parece-me, vão-me perdoar, um bocadinho estranho. Não sei se queres continuar. Aqui as questões mais concretas.
Deputado Filipe Melo, estamos a ouvir o depoito, mas faz favor, diga, Sr. Deputado. É para?
Sr. Presidente, mais uma vez uma interpelação à mesa, porque eu considero, e o Sr. Presidente vai-me desculpar dizer isto desta forma, primeiro uma falta de respeito pelos inquiridos, e segundo, porque eu entendo, quando nós fazemos as questões, estamos interessados em ouvir as respostas e não estamos interessados em número mediático. Portanto, eu estou aqui à frente e tenho dificuldade séria em ouvir a resposta, tamanho é o barulho de fundo. O Sr. Presidente já fez duas advertências. Nem assim se consegue. Eu acho isto lamentável, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu agradeço. Vamos todos procurar criar as melhores condições. Voltamos a chamar a atenção para isso, para que nós consigamos concluir rapidamente os nossos trabalhos. Sr. Inspetor-Geral, faz favor, e a sua equipa, de continuarem a partilhar connosco as respostas às questões que existiram. Faz favor. Muito obrigado.
Retomando um pouco o raciocínio que a Carla estava a tomar, e, portanto, também dizendo que ela, tal como eu, tivemos aqui alguma dificuldade e, portanto, de certeza absoluta que vão passar algumas questões em concreto daquelas inúmeras que nos foram colocadas, mas há aqui dois ou três aspectos que eu acho que são fundamentais e que talvez de alguma forma entronquem no meio disto tudo. Já ficou claro que a obrigatoriedade, digamos assim, do Estatuto de Gestor Público, digamos, nestas relações. Isso parece claro a toda a gente e também parece claro, e portanto eu aí reafirmo algo que já, numa resposta a uma pergunta anterior, já afirmei, que Do outro lado, é certo que da gestão da TAP não encontramos esse sentir. Uma pergunta que fizemos diretamente, por exemplo, à Sra. Engenheira Alexandra Reis foi, e não só, e também ao Manuel Beja, se eles se sentiam gestores públicos. E, de facto, a resposta não foi surpreendente. De facto, aquilo era gerido como uma empresa privada se tratasse. E esta não podia ser a regra, não era a regra, e, portanto, e há consequências disso. E essas consequências estão à vista de todos. Relativamente à questão do CFO, também me parece importante frisar isto, salvo erro, houve uma pergunta concreta sobre isso, uma pergunta muito concreta. O CFO tem a obrigação de informar. Efetivamente, também não encontramos na legislação essa obrigação explícita. Isto é, se formos aos estatutos de setor público, não encontramos qualquer diferença, digamos assim. Portanto, não há um administrador especialmente responsável por. E como também referimos, é o regime do setor empresarial que põe ali, digamos, uma questão concreta que é de responsabilidade do administrador financeiro, que é a tal questão de aprovação de pagamentos acima de um determinado valor, bastante mais elevado que este. Portanto, temos que admitir que não há essa obrigação, efetivamente, neste caso em concreto. E, portanto, eu ali, se calhar, na minha resposta inicial, baralhei um bocadinho as coisas, mas já me confirmaram, efetivamente, a declaração do CFO é, efetivamente, que não teve conhecimento da indenização. E é isso que consta, digamos, da afirmação que ele nos fez. E, portanto, é nesse quadro que nós não o consideramos. Sendo certo que há aqui um conjunto de aspectos que temos que ter sempre presentes, por forma a que consigamos ter um juízo mais abrangente possível desta situação. O que é que eu quero dizer com isto? Como eu já disse várias vezes, e portanto alguém questionou, acha que o tempo foi suficiente para avaliarem convenientemente a situação? Nós sentimos toda a pressão que foi este processo de construção deste nosso documento, não é? E sentimos-lo desde o primeiro momento, até previamente ao próprio relatório preliminar, que assim facilmente apareceu cá fora, não sabemos muito bem como, o que é facto é que apareceu, mas previamente ao relatório preliminar já havia 32 mil opiniões sobre o que a IGF ia dizer, havendo os que... Alguns foram acertando, o que também é normal, mas efetivamente houve aqui uma pressão tremenda e isso levou-nos a ter que fazer um documento, digamos, com a qualidade possível, tentando chegar a todos os pontos, tentando ouvir tudo o que era necessário ouvir, tentando reconstituir uma factualidade que efetivamente aconteceu e que, portanto, tínhamos que retratar para tirar alguma consequência do facto, mas houve essa pressão de... Não podemos levar eternidades a fazer este trabalho. Daí a concentração que tivemos em o aspecto da indemnização propriamente dita. Como é que a senhora, a engenheira Alexandra Reis, sai da TAP, em que condições sai e a questão da indemnização, do valor que é devido à indemnização. E como a Carla Reis Santos já disse, nós efetivamente temos uma opinião. Para todos os efeitos, aquela primeira informação é de renúncia, certo? E se é renúncia, o processo está acabado. Não há nenhuma indenização devida. Estamos todos de acordo. Se não é denúncia, e é portanto que uma das propostas que nós fazemos ao decisor político é precisamente no sentido de regularização dos atos necessários à cessação de funções da engenheira Alexandra Reis, caso se entenda tratar-se de uma demissão por mera conveniência, isto é, se isto é uma demissão por mera conveniência, de facto, para não se correr o tal risco da senhora ainda ser trabalhadora e administradora da TAP, há que regularizar, certo? Mas, efetivamente, para todos os efeitos, há aqui uma renúncia, que, no fundo, aparece aqui um pouco encapotada, mas é isso que acontece. Portanto, quando nós dizemos que... Não há dúvidas sobre isto, de facto há uma renúncia, certo? Certo.
Bem, então permitam-me que volte a tomar a palavra. Relativamente à questão dos ex-ministros das infraestruturas e ex-secretário de Estado das infraestruturas. Penso que resulta do nosso relatório que, caso não existisse a tal lei com 90 anos, como aqui foi chamada, o quadro das infrações financeiras pudesse ter uma configuração diferente. Agora, a realidade é que a nossa apreciação é baseada na lei e subsumimos os factos que apuramos à lei. A lei está vigente. Estamos na casa que tem o poder de alterar. Estamos a falar da Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas. É uma lei em que mantém em vigor e inclusivamente já alterou o tal diploma de 1933. Se os senhores deputados entendem que politicamente não se justifica essa manutenção, é aqui o sítio certo para fazer essa alteração. Enquanto ela estiver em vigor, é essa a lei que nós aplicamos. E, portanto, acho que o relatório é claro, não há aqui encapotamento de coisa absolutamente nenhuma. Aliás, não será, embora a responsabilidade política, obviamente, saia totalmente fora do nosso âmbito, mas os intervenientes assim o terão entendido, caso contrário não se teriam demitido, porque alguma coisa não correu bem. Em termos de responsabilidade financeira, temos o diploma das estações. Quem é que foram as estações? A senhora CEO garantiu aos membros do governo que o processo estava a ser acompanhado, não era por uma, mas era por duas sociedades de advogados de renome, do lado da TAP e do lado da engenheira Alexandra Reis. Não sei se... Não são aspectos que nós entramos, porque a parte da culpa, como já foi aqui dito, há aspectos que são referidos, inclusivamente, em certo contraditório, que podem relevar noutra sede, mas não relevam para a Inspeção-Geral de Finanças. Portanto, os aspectos da culpa, ou que podem ser suscetíveis de ser valorados em sede culpa, é da responsabilidade, da competência do Tribunal de Contas, e, portanto, não é por nós termos desvalorizado o que foi dito em contraditório, é porque, de facto, não extravasa as nossas atribuições à aferição da culpa. Agora, uma coisa é certa, como digo, o quadro que foi aqui até mostrado das responsabilidades financeiras tem a configuração daquelas das entidades que, face aos nossos apuramentos, tiveram intervenção direta, que otorgaram o acordo e com isso deram lugar a efeitos financeiros, quer no pagamento de indemnização pela cessação das funções da administradora da engenheira Alexandra Reis, como dos benefícios do tal anexo segundo. Num cenário meramente hipotético, se não tivéssemos o diploma que vem de 1933, também num cenário meramente hipotético, posso dizer que o quadro das responsabilidades financeiras poderia ter outra configuração. Estamos a falar em cenários hipotéticos. A realidade é que temos e, portanto, com o rigor que nos caracteriza e que tentamos imprimir em todos os nossos trabalhos, independentemente do tempo que os mesmos durem, que, obviamente, como já foi aqui referido, significou parar uma série de coisas e não, perdoem-me puxar por uma questão particular, mas hão de convir que não deveria ser normal, entre aspas, uma diretora da IGF assinar o relatório. Portanto, o relatório foi feito por uma equipa muito restrita, também pelas questões de confidencialidade que estavam ali em causa, mas foi feito parando todas as restantes funções e, portanto, com uma dedicação exclusiva a estes aspectos. E neste curto espaço de tempo, de facto, nós ouvimos quem entendemos que era relevante ouvir, quer por escrito, quer oralmente. Também permitam-me aqui um reparo. aquilo que tem dado tanta polémica por parte da senhora CEO, que se queixa tanto de não ter sido ouvida pessoalmente, eu recordo que